Hello and welcome to your favorite YouTube series Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz. Agora, ao vivo, normalmente às terças-feiras, às 8 horas da noite no YouTube, mas essa semana, excepcionalmente, quarta-feira, às 9 horas da noite. Então, vamos lá. E canta Phil Collins. Come stop your crying, it will be alright. Vamos, pare de chorar, ou então pare com seu choro. Vai ficar tudo bem. Just take my hand, hold it tight. Apenas pegue minha mão, segure forte. I will protect you from all around you. Eu te protegerei de tudo ao seu redor. I will be here, don't you cry. Eu estarei aqui, não chore. For one so small, you seem so strong. Para alguém tão pequeno, você parece tão forte. My arms will hold you, keep you safe and warm. Meus braços te abraçarão, te segurarão, manterão você seguro e aquecido. This bond between us can't be broken. Esse laço, essa ligação entre nós, não pode ser quebrada. I will be here, don't you cry. Eu estarei aqui, não chore. 'Cause you'll be in my heart. Porque você estará em meu coração. Yes, you'll be in my heart. Sim, você estará no meu coração. From this day on, deste dia em diante, now and forevermore, agora e para sempre mais. You'll be in my heart, você estará em meu coração, no matter what they say, não importa o que eles digam. You'll be here in my heart always, você estará aqui em meu coração sempre. Why can't they understand the way we feel? Por que eles não conseguem entender o jeito como nos sentimos? They just don't trust what they can't explain. Eles simplesmente não confiam naquilo que não conseguem explicar. I know we're different, but deep inside us, eu sei que somos diferentes, mas bem lá no fundo, we're not that different at all. Não somos tão diferentes assim. Ou até a gente pode pensar numa ênfase um pouco maior, né? Nós não somos tão diferentes mesmo. Aí ele volta pro refrão ainda, né? You'll be here in my heart. E aí naquele finalzinho, don't listen to them. Não dê ouvidos a eles, não os ouça. 'Cause what do they know? Porque o que eles sabem? We need each other to have, to hold. Nós precisamos um do outro para ter, para abraçar. They'll see in time, I know. Eles verão com o tempo, eu sei. When destiny calls you, you must be strong. Quando o destino te chamar, você deve ser forte. I may not be with you, but you've got to hold on. Eu talvez não esteja com você, mas você tem que aguentar firme, né? To hold on, segurar as pontas, ok? Aguenta firme. They'll see in time, I know. Eles verão com o tempo, eu sei. We'll show them together. Nós mostraremos a eles juntos. Ok? E aí ele vai voltar pro refrão. You'll be in my heart. Yes, you'll be in my heart. E no finalzinho, always. I'll be with you. Sempre. Eu estarei com você. I'll be there for you always. Always and always. Eu estarei lá para você sempre. Sempre e sempre. Just look over your shoulder. Que ele fala três vezes. Só olhe sobre seu ombro, né? Apenas olhe sobre seu ombro. Então você vai olhar, eu vou estar ali. I'll be there always. Eu estarei lá sempre. Ok? E essa é a letra aí, então, do You'll Be In My Heart. Aham! Edu Santana acabou de fazer um comentário aqui super importante que eu vou falar para pessoas aqui hoje. Inclusive, eu recebi gente falando disso, né? O Edu botou, oh my God, I saw right now that your email is gonna trash box. Gente, os e-mails, quando a gente manda e-mail para muita gente, então você tem mais de 3 mil pessoas na mailing list da Teacher Milena. Então, eu contrato um serviço de e-mail para mandar esse e-mail para vocês. Vocês se inscreveram na minha lista, certo? Só que o Google não sabe disso. Ele pode estar achando que eu estou querendo vender para você um spray de matar barata ou uma coisa que você não precisa e que você não quer, e logo que você não quer receber os meus e-mails. E você tem que fazer o Google saber que você quer receber os meus e-mails. A mesma coisa com Hotmail, com UOL, com Bol. Então, quando você manda esses e-mails em grande quantidade, avisando, gente, olha a live, olha, vai ter live na segunda-feira, ou olha, o PDF tá nesse link, eu mando pra vocês o link do PDF, eu mando o aviso da live. Isso tudo pode não ir direto para a sua caixa de entrada. Inclusive, hoje teve gente que falou, Titia Milena, eu quero baixar o PDF, eu me inscrevi lá e não recebi e-mail nenhum de confirmação. Com certeza esse e-mail foi para você. Se você não recebeu, é que ele está em algum lugar escondido aí na sua caixa de e-mail, que não é necessariamente a sua caixa de entrada, ok? Porque como você nunca recebeu nenhum e-mail do teachermilena.com, hello@teachermilena.com, o Google não sabe que esse é o e-mail que você quer receber. Então busca esse e-mail lá, dependendo se for Google, se for de e-mail, se for Hotmail, tem que ver se a caixa é promoções, se é outros, se é lixo eletrônico, spam, mas vai procurando lá em toda a caixa, tem lá a confirmação da Teacher Milena. A mesma coisa para quem for entrar na fila de espera do intensivo, tá? O intensivo fechou as inscrições, a fila de espera já está aberta, você pode entrar numa lista de espera agora, só que essa lista de espera você põe seu nome e e-mail e eu mando um e-mail para você para que você confirme que você é você, que você botou seu nome e seu e-mail ali. Isso é um procedimento padrão. E aí você precisa encontrar esse e-mail para você poder acessar, ok? Então, exatamente, se você vê os e-mails no spam, o ideal é você clicar ali em mover e move para a caixa de entrada, para o principal, tá bom? Por quê? Para não correr o risco de você perder algum e-mail importante. Porque o spam quase sempre é aquele e-mail que ele não aparece para você ali, tchum, e-mail novo, né? Você tem que lembrar de clicar no spam para ver se tem alguma coisa que caiu ali por engano e que você realmente quer receber, tá bom? Então, sempre que você receber um e-mail no spam, pega ele lá, vai, aí e-mail da Teacher Milena, mover para a caixa de entrada, tá bom? E se você quiser mesmo ensinar para o Google que você quer receber meus e-mails, responde. Bota um oi. Oi, Teacher Milena. Bota lá para responder o e-mail e me manda um oi. Porque aí o Google entende o Gmail e o Hotmail que esse é um e-mail que você quer receber, tá bom? Então, parte 2, estruturas do inglês. E essa música começa com Can't Stop Your Crying. It'll be alright. E aí a gente tem uma situação um pouco diferente até do que a gente andou vendo recentemente para esses verbos com ing, certo? Por quê? A gente andou vendo recentemente, primeiro, o padrão. É o padrão, eu vejo um verbo com ing, eu penso que ele é gerúndio, então cry é chorar, crying, chorando. Ok. No segundo momento, a gente viu que um verbo com ing pode ser um infinitivo, chorar, ok? Então, se eu digo, por exemplo, stop crying, pare de chorar. Só que aqui, a gente está vendo esse ing numa situação que é um pouquinho diferente, que é o seguinte, é eu pensar nesse gerúndio, nesse verbo com ing, como se fosse um substantivo. Como assim um substantivo? O que é um substantivo? É o nome das coisas, certo? Computador, mesa, cadeira, tudo isso são substantivos. E aí, normalmente, quando eu tenho your, eu tenho depois do your um substantivo. Your computer, your telephone, your mother. Certo? E aqui eu tenho you're crying. E eu posso, até em português, eu posso pensar you're crying como o seu chorar. É uma possibilidade. A gente tem isso também em português. Essa ideia do infinitivo sendo usado como um substantivo. Certo? Então eu acabo tendo aqui opções diferentes de tradução. Eu posso dizer, vamos, pare de chorar. Ou então, vamos, pare o seu choro. Né? Pare com esse choro, tá bom? Come stop your crying, it'll be alright. E aí nessa segunda frase aqui, it'll be alright, super importante a presença do it. Lembra disso, tem que ter um sujeito para todo verbo em inglês. Então, eu vou falar vai ficar tudo bem, não é eu vou ficar tudo bem, você vai ficar tudo bem. Ou seja, em português eu não tenho sujeito, mas em inglês eu coloco o it para não deixar vazio aí, tá bem? Não deixar uma lacuna. Então, come stop your crying, it'll be alright. Vamos, pare de chorar, vai ficar tudo bem. E aí, olha só que interessante esses outros exemplos aí de verbos com ing funcionando como substantivos. Her singing makes me happy. E aí eu tanto posso traduzir como o canto dela me deixa feliz ou me faz feliz, quanto o cantar dela me faz feliz. Então percebe que é um verbo com ing que ocupa ali uma posição e uma função de substantivo. Olha esse outro aqui, uma frase um pouquinho mais formal, mas que vocês podem ver em alguns contextos. Do you mind my asking about your job? My asking, ok? Você se incomoda de eu perguntar sobre seu trabalho? Ou então você se incomoda com minha pergunta sobre seu trabalho? O que é interessante é que você pode pensar, mas eu não poderia colocar então um substantivo mesmo? Eu não poderia colocar do you mind my question? Sim, yes, you could. All right, you could, but you can also say, do you mind my asking, okay? E talvez você tenha pensado, do you mind me asking? Esse não é certo, tá? Tipo, você se incomoda eu e esse eu no lugar sem ser I, sendo me. Do you mind me asking? Não funciona. Tem que ser do you mind my asking, ok? Do you mind my asking about your job? Na dúvida, é claro que você sempre pode usar o substantivo mesmo, tá bom? Então pode perguntar lá, do you mind my question? Tá bom? Do you mind my question? Mas aqui, do you mind my asking about your job? Você se incomoda de eu perguntar sobre seu trabalho? All right? Na sequência, nós temos I will be here, don't you cry. Eu estarei aqui, não chore. Então, eu coloquei esse will, sublinhei esse will, só para dar uma ênfase aí para vocês. Quem já viu os diferentes tipos de futuro e sabe que a gente tem aí um tipo de futuro que é mais adequado para cada situação, nessa música a gente tem um tom de promessa. Ela está prometendo a ele que ela vai estar sempre ali com ele, certo? Então, esse I will be here. Dá essa ênfase, então, à escolha do will ao invés de I'm going to be here, por exemplo, esse tom de promessa, tá bem? Agora, don't you cry é a parte que mais me interessa aqui. Por quê? Porque a gente tem aí o imperativo negativo, certo? Que normalmente não precisa do pronome. Vamos pensar, se eu falo assim, vá, como eu diria isso em inglês? Falou aí em casa para falar. Go. E se eu quiser dizer não vá? Don't go, certo? Então eu não falo don't you go. Normalmente o imperativo ele não tem o pronome, ok? Mas pode aparecer, normalmente tem um motivo aí para aparecer, que é a intenção do falante. Então, gramaticalmente, eu não preciso desse pronome. Mas a intenção do falante pode trazer esse pronome, especialmente em dois casos. O primeiro é o caso da música, que ele é para suavizar, é para ficar mais fofinho. Então, no caso a música, a gente pensa na mãe do Tarzan, cantando para ele. Então, ela fala: Don't you cry, I will be here, don't you cry. Ela fala com um tom maternal, ela fala, né? Oh, don't you cry, don't you cry. Como quem está querendo acalmar uma criança. Então, você vê que isso vem para suavizar. O curioso é que o outro uso disso é justamente o contrário. É quando você está muito bravo, você está com muita raiva, e aí você quer falar, por exemplo, não ouse fazer alguma coisa. Ao invés de você falar simplesmente don't dare, você fala don't you dare go outside, por exemplo, né? Não ouse ir lá fora. E aí, isso ganha outra proporção. Ao invés de você falar don't dare, fala don't you dare, é tipo, sabe? Bem bravo. Então é muito curioso, e eu coloquei aqui, né? Lembra que todo o contexto deve ser avaliado, o tom de voz diz muito nessas situações. Porque olha só como são duas situações totalmente antagônicas que estão usando o mesmo recurso para acontecerem. Tanto a suavização desse imperativo para uma coisa mais bonitinha, mais acalmando uma criança, quanto don't you dare go outside now. Né? Então, aquela ideia de estar muito bravo e colocar o you aí para reforçar. Tá bem? É quase uma ameaça ali. Alright? Então, hello guys! Pessoal comentando ali no Instagram. Quem quiser assistir aí, fica à vontade. Quem quiser ir pro YouTube, lá tem PDF na tela. E o pessoal do YouTube que estiver deixando comentário aí, que tiver com dúvida, vai deixando comentário. É, a tela grande aqui do computador, eu não vejo os comentários em tempo real quando eu tô dando a aula, mas assim que eu terminar a parte 2, eu vou ler os comentários, tá bom? Então podem ir deixando os comentários aí que eu vou ler. O Instagram vai aparecendo aqui porque tá aqui do meu lado no celular. Então vamos lá, então foi essa parte aqui, ok, do don't you cry, lembrando, não é obrigatório, poderia ser simplesmente don't cry. Na sequência, a gente tem aqui, for one so small, you seem so strong. E aí na nossa tradução, para alguém tão pequeno, você parece tão forte. Esse one, qual é o sentido dele nessa música? Seria um sinônimo de someone or somebody, ou seja, alguém, como a gente viu na tradução, certo? Para alguém tão pequeno, você parece tão forte. For one, so small, you seem so strong. E aí, no caso dessa música, por exemplo, eu acredito que a escolha dessa palavra one, ao invés de someone ou somebody, foi puramente por uma questão de métrica, ou seja, a quantidade de sílabas que eu tenho ali no ritmo da minha música para fazer caber. Porque for one so small, soa de um jeito, mas se eu tivesse que falar for someone so small, teria que falar muito mais rápido, né? For somebody so small, não soaria tão bem. For one so small, soa melhor, certo? Porém, o one não é assim tão comum, tá? É nesse tipo de uso, como someone, somebody, porque ele traz uma certa formalidade. Uma outra situação onde ele também pode aparecer, mas que ele também é mais formal, é quando ele substitui aquele you genérico impessoal. Como assim um you genérico impessoal? Quando eu falo assim, ah, você tá lá na fila do banco e aí você tá esperando há muito tempo. Quando eu falo você, não é você, você, Leonardo, você, Jocely, você, Cláudio. É aquele você genérico, é uma pessoa imaginária. É, ou é uma coisa que acontece com todo mundo, ou aconteceria com qualquer pessoa, não é verdade? Então, esse you pode aparecer como one. Então, digamos que eu quisesse falar assim, nunca se sabe com certeza. Já começa aqui no português esse nunca se sabe, eu não tenho um sujeito, no inglês eu vou ter que ter um sujeito, então eu poderia colocar, por exemplo, você nunca sabe com certeza. Esse você, que não é você, Thaís, você, Thiago, é aquele você, qualquer pessoa, certo? Então eu diria, por exemplo, you never know for sure. You never know for sure. Essa frase é bem comum. Mas ela também poderia aparecer como one never knows for sure. E aí percebe o knows com S, porque esse one, como é um alguém, um someone, um somebody, ele é equivalente a um he, she, it. Então a conjugação do verbo é diferente, ok? One never knows for sure. Uhum. Então esse one never knows for sure, um nunca sabe com certeza. Um o quê? Uma pessoa, alguém. Ok? Então percebe que até a tradução fica difícil, porque um nunca sabe com certeza é estranho, alguém nunca sabe com certeza também é estranho, você nunca sabe com certeza é melhor, e o nunca se sabe com certeza é o nosso preferido, que não traduz exatamente igual, ok? Mas sempre percebam isso, especialmente no que vocês estiverem consumindo conteúdo em inglês, a palavra one, um, sempre pode estar relacionado a uma pessoa. Então pode ser aquele um, aquela pessoa, alguém, alright? E também esse you genérico, impessoal. E no final ali do refrão, ele fala from this day on, now and forevermore. Forever a gente já viu bastante, para sempre. Mas aqui a gente tem uma expressão bem bacana que dá esse ponto de partida e fala deste dia em diante. E olha só que interessante. Deste dia a gente tem o from this day. Hello, 88! Tiago, se quiser assistir com PDF na tela, vai lá para o YouTube. Link aí na descrição da bio. From this day, deste dia, on, fica sendo em diante. Só esse trechinho, ok? Só o on. Então, eu posso botar o from para ser meu ponto de partida. Lembra que o from sempre é origem. Palavrinha de origem é o from. Então, eu uso from para marcar meu ponto de partida. Dou uma data. E aí, eu coloco on que vai ser, então, daquela data para frente, daquela data em diante, ok? Então, além do exemplo aqui da música, from this day on, deste dia em diante, eu coloquei aqui um outro exemplo. From now on, digamos que a mãe está mudando as regras em casa. From now on, you'll have to ask me if you want anything. Então, de agora em diante, você terá que me pedir se quiser algo, se quiser alguma coisa. E eu também poderia traduzir como daqui para frente, você terá que me pedir se quiser alguma coisa. Uhum. E eu também poderia partir de uma data no passado. Por exemplo, de repente eu estou contando uma história que aconteceu e aí daquele dia em diante. Então eu diria, por exemplo, from that day on, we never spoke again. Daquele dia em diante, nós nunca mais nos falamos novamente. Alright? From that day on, we never spoke again. Então, from e uma data sendo seu ponto de partida, on já dá a ideia que é desde aquela data em diante, desde aquela data para frente. Alright? Sendo que os mais comuns são realmente from now on, de agora em diante ou daqui para frente. E aí from this day on ou from that day on, se você tiver no passado. Alright? Ahá! E aí nós terminamos a parte 2 e chegamos aqui ao super pacotão, que é o seguinte, super pacotão é uma maneira de você apoiar a série Aprenda Inglês com Música, que, muito importante que seja dito, é uma série totalmente gratuita, ela chega para você no YouTube gratuitamente, via podcast gratuitamente, e os PDFs também você baixa lá no site da Teacher Milena gratuitamente, é só se cadastrar lá, depois eu vou deixar o link aqui também, tá bom? Mas com o super pacotão, você, além de se tornar um super apoiador da série Aprenda Inglês com Música, você pode fazer downloads de todo o material das duas primeiras temporadas, num total de 42 aulas. E você faz o download dessas aulas em 3 formatos, em áudio, em vídeo e PDF. Para você estudar da maneira que você achar melhor, como se encaixar melhor na sua rotina, alright? Então, quando você compra o super pacotão, você vai receber um e-mail com o link onde você vai entrar lá e vai ter tudo separadinho em pastas para você, primeira temporada, segunda temporada, todos os PDFs, todos os áudios e todos os vídeos para você fazer o download, ok? Eu vou deixar o link aqui para você e é uma maneira muito maravilhosa de você apoiar essa série gratuita para que ela continue e permaneça por muito tempo aqui com aulas semanais gratuitas nesses 3 formatos, ok? E também de você ter aí essa possibilidade, essa facilidade, conveniência de poder ter esse material com você salvo no seu computador, não ter que ir entrar no YouTube, buscar lá atrás, de repente você quer assistir uma aula das mais antigas, afinal a gente já passou de 70 aulas aqui na série Aprenda Inglês com Música, então com o Super Pacotão você tem essa possibilidade então de ter isso tudo feito download, ok? Ou seja, para você acessar offline, ok? Então vou deixar o link aqui para vocês. Qual é a ideia do Flix? A ideia do Flix é oferecer uma aula nos mesmos moldes do intensivo. Então, a Nilza, por exemplo, que é do intensivo, já sabe como funciona a aula, né? Que é aquela aula onde eu vou puxando você para falar. Só que a grande diferença é que no Flix eu não tenho mais a preocupação de criar uma sequência, ou seja, de ter uma ordem. O curso intensivo, as aulas são numeradas. Se você assiste a aula 1, da 1 você vai para 2, da 2 você vai para 3, da 3 você vai para 4. Então, quando você compra o curso, você tem ali uma sequência pedagógica toda estruturada para pegar você do zero, né? Aliás, eu vou botar aqui, né? Porque isso eu tô falando intensivo agora. Para pegar você do zero e levar você até o nível intermediário. Então, a ideia do intensivo é essa. E aí, a partir do momento que você chegou nesse nível, ok, eu estruturei esse conhecimento, eu percorri um caminho estruturado, uma sequência lógica, e o que, que eu preciso fazer agora? Manutenção e expansão. Certo? É muito importante você manter aquilo que você aprendeu, porque se você tem uma alta performance em alguma coisa e você para completamente, você começa a perder, não é verdade? Então você tem que manter aquilo que você aprendeu e continuar expandindo, certo? O Carlos Alberto aqui está dizendo que o Flix é ótimo, inclusive, e a Cláudia já falou também, né, que ela está... Isso mesmo, a Cláudia falou, estou feliz com o Flix. Então o Flix é muito legal porque ele te dá essa opção de você... ter esse contato, essa manutenção e expansão. E aí, qual é a grande diferença, né, do curso intensivo? Como ele não tem o objetivo de seguir uma regra, seguir uma ordem, ele é um plano de assinatura. Então, não é um curso que você compra. É uma assinatura, é o Teacher Milena Flix, que funciona assim como outro Flix, aquele famoso que todo mundo conhece, certo? Que você, a partir do momento que você assina, as aulas anteriores que já foram postadas estão lá. Toda semana vai entrando aula nova e essas aulas são todas baseadas em conteúdo autêntico em inglês. Pode ser um tutorial, uma entrevista, um trailer de filme, um trecho de filme. All right? Então, lembrando aí, essas letrinhas pintadas de cinza, que são as letras que não são pronunciadas, nessa música especialmente eu até pintei, vocês vão reparar, eu pintei algumas letras de cinza que normalmente não vêm pintadas de cinza, consoante oclusiva ali, como uma letra T, mas é porque como ela ficou totalmente muda nessa música, eu quero te dar essa ajuda visual, essa pista visual, tá? De que essa letra não vai soar. Então, olha só o que acontece aqui, logo nesse começo. Come stop your crying. Aqui tá fácil, né? Come stop. Eu nem liguei o come no stop, mas já, você já sabe, né? Fechou ali a boca pro M. Come, o E não tem som. Você já pega o S. Come stop your crying. Crying. Ele não falou o G do crying, como normalmente não se fala mesmo, né, gente? O G do ING. E aí ele já ligou, então, o crying no it. Agora, o que é muito interessante aqui é que it will é uma partícula aí que frequentemente deixa todo mundo na dúvida. Como é que eu pronuncio esse it will quando está contraído, né? Esse it'll, it'll, é meio que um it'll. E ele não faz isso. Por quê? Muitas vezes uma consoante oclusiva, no caso aqui um T, ao invés de você falar a letra, você dá uma secada na verdade, tá? Então, tipo, it, it, it. E não chega na consoante oclusiva. Então, aqui ele faz exatamente isso. Ele bota, come stop your crying, it will be alright. It'll be alright. It will be alright. Tá? Então, você não ouve, it'll be or it will be alright. Come stop your crying, it will be alright. Crying, it'll be. Crying, it'll be. It'll be. Tá? É muito ligadinho. Não tem muito tempo também pra você ficar reparando muito. Tá? Então, don't worry, be happy. Just take my hand. Aqui é aquela marcação que quem já acompanha mais tempo na série já tá careca de saber. Just take, dois T's, dois D's, TD, DT. Eu nunca quico nesses sons, então eu nunca vou falar just take. Eu vou falar just take, right? Just take my hand, hold it tight, hold it tight. Então hold, ele mudou o D pra rarara. E o it tight, não vou quicar em dois T's, hold it tight. Hold it tight. E esse T do final? Eu posso fazê-lo aparecer mais ou menos. Se eu quiser, eu posso falar hold it tight, tight. Mas quase sempre ele não aparece mesmo. Tá? Hold it tight, tight. Eu fechei a boca aqui, você já nem tá mais ouvindo esse som, tá? I will protect you from all around you. I will protect you, protect. Fala o C. E fala o T, tá bom? Protect. I will protect you from all around you. I will be here, don't you cry. Aí no don't you virou don't you. É obrigatório? Não, mas é muito comum, tá? Então, don't you cry, don't you cry. Parece um pouco o número 2. I will be here, don't you cry. For one so small, for one, a letra E do one não é pronunciada, então for one so small, you seem so strong, strong. Tem um acabamento muito leve desse G no final, strong. Tá? Na música você não escuta nada, porque tem uma porção de instrumento ali, tá? Mas você não precisa falar strong e comer o G totalmente, e também não precisa pensar strong, strong, strong. Você só dá o acabamento, tá? For one so small, you seem so strong. My arms will hold you. Aqui também, né? Hold you. Juntou soando hold you. É obrigatório? Não, mas é muito comum, tá? Hold you, hold you. J-j-j-j. Hold you. Keep you safe and warm. Safe and warm. Safe and. Já junta, porque o E do safe não vai ser pronunciado, certo? Então você junta o F, safe and warm. And warm. Aqui ele comeu o D do and. Sorry, I have a cold. Eu tô meio resfriada, é agora veio tudo assim. Veio sede, vontade de tossir. Sorry, guys. Safe and warm. Ok? Continuando. This bond between us. Aqui também, olha só, esse bond. Essa letra D, ele já tá fechando pro B do between. Então, ele já vai direto. Bond between. Ok? Bond between us can't be broken. Esse can't. Eu posso abrir ou fechar um pouquinho mais esse som, botar ele mais vertical, mais horizontal, tá? A pronúncia mais americana seria can't. Can't be broken. A mesma coisa aqui, can't be, você nem escuta o T, can't be broken, I will be here, don't you cry, de novo, don't you cry, 'cause you'll be in my heart, yes, you'll be in my heart, from this day on, now and forevermore. Aqui, nada demais, né, bastante padrões, certo? Então, muito padrão aqui, lembrando sempre coisas que eu já falei muitas vezes, mas reforço. R é com a língua enrolada, então from, forever, né? Tanto o R do meio quanto do final, tá? Lembrando aí dessas práticas típicas, nenhuma novidade, tá? Então, from this day on, now and forevermore. You'll be in my heart. No matter, matter virou matter, rarara. No matter what they say, what they, okay? No matter what they say, you'll be here in my heart, herein. You'll be here in my heart always. Percebe esse always? Eu coloquei aí uma indicação, né? Pensa como se fosse um O com acento agudo. Always, tá? Lembra no fim da música que ele vai repetir várias vezes? Always and always. Então, sempre pensando nesse O como se fosse um acento agudo, tá? Aliás, nesse A como se fosse um O com acento agudo. Always. Então, não pense always, tá? Forminha de um O. O. Always. Always. Sorry. Why can't they understand the way they feel? Quem tá vendo aqui no YouTube, tá olhando para esse PDF, tá vendo tanta setinha? E a grande maioria delas é TT, DT, TD, ok? Alguma, uma outra não é isso, mas a grande maioria é isso. Então, olha, can't they, can they? Why can't they understand the way we feel? They just don't trust. Olha só, they just don't. Don't trust. Então lembra, nunca, nunca kick, dois T's, dois D's. They just don't trust what they can explain. Comeu o T totalmente, tá? Não é can't explain, can explain. They just don't trust what they can explain. I know we're different. No, we. Aqui seria o W, W com esse som de U. Eu não quico, não vou falar I know we, né? I know we. I know we're different, but different. Olha só que interessante, tá? Different. Então você não fala different. Esse é do different, não é pronunciado. Tá bem? I know we're different, but deep inside us. O inside, o E não vai ser pronunciado, e o D ficou rarara. Deep inside us, we're not that different at all. We're not that different at all. Ok? Então, that different, that the, não that the, ok? That different. E lembra, nada de different. Different at all. Rarara, at all. Don't listen to them. Lembra do listen. Né? Com esse som, como se fossem dois S's, tá? Don't listen to them, 'cause what do they know? What do they know? O que eles sabem? We need each other, needy, rarara, we need each other to have, to hold. They'll see. Ok? They'll see in time. Não tem tempo de falar they will. They'll see in time. I know. They'll see in time, I know. When destiny calls you, you must be strong. Aqui o T do must sumiu. You must be strong. Just a second, guys. Like, teacher Milena will disappear for a while. I'm sure the microphone captured and you still got the soundtrack, even though you didn't get the image. Hello, guys, on Instagram. We are on YouTube with PDF on screen. Back from this slide. When destiny calls you, you must be strong. Então, aqui o T do must sumiu, tá? Must be. You must be strong. I may not be with you. De novo, T do not sumiu. Porque eu já tô fechando a boca pro be. Então, I may not be with you, but you've got to hold on. De novo, né? But you've got to hold on. They'll see in time, I know, we'll show them together. Will é super fácil, né? Porque we, aí é só colocar o L e não altera nada. We'll show them together. Uh-huh. Always, olha o que eu falei, lembra do O com acento agudo aí, tá? Always, I'll, I. Só que você não tem tempo, porque quando tá contraído com will, fica I'll, ok? I'll be with you. I'll be there for you always and always. Sumiu o D. Always and always. Just look over your shoulder, tá? Just look, ficou just look. Just look over your shoulder, tá? Just look. E aí, I'll be there always. All right? Yes, acho que acabou, né? Acabou, isso aí. Always. Acabei de ver um comentário aqui, eu olhei pro Instagram. Always, minha palavra preferida. Que legal, super bacana, Jonathan. E, gente, considerem cantada a música hoje, né? Só com esse trechinho, porque eu não tenho voz nem pra falar mais. Então, lembrando, olha só, o intensivo da Titia Milena agora está com as vagas encerradas, mas tem uma lista de espera. Se você quiser entrar nessa lista de espera, assim que surgirem novas vagas, porque afinal as vagas são limitadas, porque eu que dou todo o suporte para todos os alunos, ninguém fica com dúvida, e a gente tem nossas lives, nosso grupo, é super bacana. Então, por isso que a gente limita, né? Por isso que eu preciso limitar a quantidade de pessoas, mas à medida que eu vejo que vai ser possível atender um número um pouquinho maior de pessoas, eu vou abrindo vagas e essas vagas então vão sendo direcionadas para os primeiros ali da lista de espera, de acordo com a quantidade de vagas, eu vou então liberando para a lista de espera. Se você quiser entrar na lista de espera, é só você deixar aqui seu e-mail, tá? Mas tem que confirmar, não adianta você botar o seu e-mail, o seu nome e não ir lá no seu e-mail e não confirmar, tá? Porque lembra que eu falei toda essa questão de segurança, de e-mail. Então, isso é super importante, tem a ver com as novas políticas de privacidade, você tem que confirmar que você quer receber o meu e-mail, tá bem? Então, se inscreve lá, vai na sua caixa de e-mail e confirma. É só clicar no link, confirmou, pronto, e aí você garante que você vai receber essa mensagem, tá? Sobre as novas vagas e tem essa lista específica, mesmo que você já esteja na lista da Titi Milena para acessar a biblioteca Aprenda Inglês com Música, não deixa de entrar nessa lista específica que é a do curso, tá bem? Então, ó, tem a fila de espera lá do intensivo. Quem quiser saber mais sobre o Titi Milena Flix ou qualquer coisa que vocês queiram saber, ó, pode ir lá no site titiamilena.com e aí aqui em cima no menu tem opções para tudo, tá? O Aprenda Inglês com Música, inclusive, é onde você se cadastra para acessar os PDFs gratuitamente de todas as aulas desde o começo da série Aprenda Inglês com Música, que a gente já tá agora, acho que em 74, se eu não me engano. Tá tudo lá, tá bom? Então, você clica lá e acessa. De novo, tem que deixar seu e-mail e tem que confirmar, tá bom, gente? Todos os e-mails que você deixar para mim, tem que confirmar. All right? Eu não falei Feliz Dia das Mães atrasado, eu desejei no domingo, né? Mas essa música foi uma música comemorativa ao Dia das Mães. Então, um grande beijo a todas as mães que acompanham aqui a série Aprenda Inglês com Música, aqui também no Instagram. Então, um grande beijo a todas as mães. Um beijo grande, gente, todo mundo. Então, espero todo mundo na próxima aula de Inglês com Música, terça-feira, 8 horas da noite no YouTube, ok? Até semana que vem. Bye bye, guys.